Meus irmãos amados, estou um pouco emocionado, nervoso, não sei. Não sei mais pregar no púlpito. Queridos, que a graça e a paz estejam sobre todos nós. Aqui estamos mais uma vez para ouvir a palavra do Senhor. Dessa vez o Senhor nos possibilita estarmos, pelo menos parcialmente, presentes. E nós vamos dar continuidade àquilo que temos feito da sala da minha casa, pregando a palavra, e nós estamos dando uma sequência de sermões expositivos com base nos três primeiros capítulos do livro do Apocalipse. E, se eu não me engano, hoje é o sermão de número 9. São 12 ao todo, e nós estamos entrando na quinta igreja da região outrora da Ásia Romana, hoje na Turquia. Quando a gente fala de Ásia Menor no Novo Testamento, não tem nada a ver com o continente asiático de hoje. Tem a ver com a Turquia, era a Ásia Romana. E nós vamos hoje falar sobre a igreja de Sardes. E o texto bíblico é o capítulo 3 do livro de Apocalipse. E nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 6. Domingo que vem, Filadélfia. E no outro, Laodiceia. Todas essas cartas são palavras de Jesus dirigidas a essas sete igrejas. E aqui vale a pena a gente fazer um pequeno comentário. Alguns vão dizer que essas sete igrejas correspondem a diversas etapas da igreja ao longo dos 2000 anos até agora, né? Mas a gente não tem como concluir isso do texto. Então, para nós seguimos aquilo que o Apocalipse nos ensina. O sete tem a ver com totalidade, com completude. Então, são palavras aqui a toda a igreja de Jesus em todos os tempos e não a determinado momento da sua trajetória. Então vamos ler dos versículos 1 até o versículo 6 do capítulo 3, que diz: ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os sete Espíritos de Deus e as sete estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante, consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar, irmãos. Ó Deus, nós não estamos diante de um livro qualquer. Nós estamos diante da tua santa palavra. Entendemos que ela é inspirada, inerrante, soprada pelo teu Espírito aos autores bíblicos. Por conta disso, nós nos rendemos a ela e ao teu Espírito que nos ilumina para entendermos. E suplicamos ao mesmo que aplique sua palavra no nosso coração e que nos dê força e graça para corresponder àquilo que ela requer de nós. Que seja uma manhã que tu possas sondar nossos corações e revelar a nós aquilo que está dentro dele. Santifica-nos na verdade. A tua palavra é a verdade. Seja com a minha vida e com os meus irmãos, Senhor. E que teu nome seja engrandecido no meio da tua igreja. Amém e amém. Irmãos, de vez em quando eu pego o meu carro ali onde eu moro para ir para a região de Jacarepaguá, eu pego a Transolímpica. E quando eu vou pela Transolímpica, que eu olho assim do meu lado direito, eu vejo uma paisagem que parece um cartão postal. Um verde pleno de árvores, de pássaros, tudo limpinho, tudo pintadinho, algumas pessoas transitando. Quem olha assim e vê que lugar bonito, que lugar belo, que lugar vistoso, que cartão postal. Mas ali é um lugar de mortos. Eu estou me referindo ao cemitério do Jardim da Saudade. Quando você vai para o Jardim da Saudade, de paciência, ele parece mais bonito ainda. E por que eu estou falando isso? Isso me remete àquilo que o Senhor fala sobre a igreja de Sardes. A igreja de Sardes era bonita por fora. A igreja de Sardes era vistosa. A igreja de Sardes estava morta. E só o Senhor Jesus é que, com seu olhar investigador, com seu diagnóstico preciso, que pôde dizer isso àquela igreja. Estamos falando de uma igreja com atividades, uma igreja certamente fiel aos seus rituais, às suas liturgias, às suas atividades. Se fôssemos comparar com nomenclaturas de hoje, nós falaríamos que Sardes fazia parte desse grupo de crentes nominais. Eles estão acostumados com a estrutura, eles estão acostumados com aquilo que fazem, eles fazem. Sardes não tinha perseguição, Sardes não tinha heresia, Sardes não tinha oposição dos judeus, Sardes vivia. Estava acostumada com seu ritual, de fazer sempre as mesmas coisas, se orgulhava, então, daquilo que era, até que Jesus se revela a João e diz: escreve uma carta a esta igreja. E quando ele fala a esta igreja, ele fala da necessidade dela reviver. Fala da necessidade dela não morrer por completo. O Senhor Jesus investiga Sardes e vê aquela que tem nome que vive, porque vivia de nome, vivia de aparência. Quando nós olhamos assim, nós lembramos de alguns momentos da história do povo de Deus. Nós lembramos, por exemplo, do momento em que Israel se jactanciava do templo, do sacerdócio, do crescimento econômico, até que a Assíria tomou o reino do norte, até que a Babilônia tomou o reino do sul. Quando esses dois trágicos acontecimentos ocorreram no reino dividido de Israel, Israel vivia como Sardes, vivia de aparência. Estava acostumado com os cultos, acostumados com os ritos sacerdotais, acostumado com as oferendas, acostumados. Eles sabiam o que tinham que fazer. Quando você lê o livro de Oséias, é uma denúncia de Deus à religião de Israel. E quando o Senhor usa Oséias, ele vai dizer: o meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento. E na ocasião Israel tinha muito conhecimento da liturgia, do culto, da adoração, do sistema sacrificial do Antigo Testamento. Eles sabiam e eles estavam muito acostumados ao que fazia. Quando você olha para o Novo Testamento, você vê Jesus se deparando com a religião judaica também, de aparência, de pompa. Eles olhavam para o templo: olha que belas obras. E Jesus falava assim: não vai ficar pedra sobre pedra. Está morto. Só tem aparência. É bonito aos olhos dos outros. Mas eu estou vendo. Falta fervor. Falta sinceridade. Falta santidade, falta conhecimento, falta entrega, falta devoção, falta corações quebrantados, falta gente que se volta para mim com temor, Tudo isso faltava em Sardes, como faltava em Israel, como faltava ao povo de Israel no período em que Jesus veio. Isso também me lembra o período da Reforma Protestante, em que a Igreja Romana se jactanciava dos grandes templos, da beleza arquitetônica dos templos. E Deus levanta homens para dizer para aquela igreja que ela estava sendo reprovada diante de Deus. E isso também nos faz lembrar o cristianismo de hoje, litúrgico, denominacional, domingueiro, gente acostumada com o ofício, acostumada com aquilo que faz, que nem percebe o que significa o que faz, gente que está envolvida com o ministério, mas não sabe o que significa o ministério, gente que prega, gente que ensina, gente que canta, gente que cultua, mas gente que não ora, gente que não tem temor, gente que não se apega à Escritura, gente que não chora diante de Deus, gente que não conhece a razão da igreja existir, como Sardes, grande parte do cristianismo de hoje tem nome de que vive, mas está morto diante do Senhor. Isso nos remete à ideia da necessidade de avivamento, porque em todos esses exemplos que eu citei, Deus puniu, Deus avivou. Porque em todos os exemplos que eu citei, havia um remanescente. Isso me lembra a religião idólatra de Israel, quando Elias desafiou os profetas de Baal, e ele pensava que ele era o principal, ele dizia para o Senhor assim, Senhor, só eu honro o teu nome. Ele falou assim, nada disso, Elias. Ainda tem 700 homens que não dobraram o seu joelho diante de Baal. Isso significa que a igreja morta, ela tem remanescente, e por meio do remanescente, ela pode reviver. Na época de Israel, foi cativo para a Babilônia. Milhões de judeus foram para a Babilônia. 50 mil voltaram. Remanescente. Era o pouco que resta. Remanescente é o pouco que resta. A igreja estava se afundando na Idade Média, mas já antes de Martinho Lutero, Deus já levantava homens que via aquilo tudo e buscava o coração de Deus, até que veio a Reforma Protestante. A ênfase central desses 6 versículos que nós lemos é a igreja que precisa ser avivada. A igreja que precisa recuperar o vigor de Deus, a presença de Deus. Isso tem a ver com a igreja como um todo, e isso tem a ver com cada um de nós. O que Deus fala para a igreja de forma coletiva, também fala para a igreja de maneira individual. Quantos de nós, individualmente falando, estamos acostumados com a igreja, sabemos tudo que vamos fazer na igreja, estamos tão acostumados, parece estar no piloto automático. A gente já sabe o que vai fazer, o que vai ocorrer, mas muitos de nós, irmãos, só pegamos na Escritura no dia de culto, não temos vida de oração, e isso faz a gente ficar tolo, porque a sabedoria é fruto do temor. Quando não há temor, há tolice, há insensatez e há um campo aberto para o pecado, para o esfriamento, para a morte espiritual, onde a gente passa a sustentar a aparência e esquecendo que dentro está morto. Nós não podemos ser o jardim da saudade eclesiástico. Nós precisamos atentar ao que Jesus fala a esta igreja. É muito interessante quando você estuda esses textos de Jesus falando à sua igreja, é que essas igrejas que se referiam a essas cidades, a vida dos cristãos ou a história da igreja também estava muito relacionada à história da própria cidade. E Sardes era uma cidade que vivia de glórias do passado. Ela foi muito famosa, uma das grandes capitais do passado, mas na época que foi escrito já não desfrutava. Na época que foi escrito esse livro, ela já não desfrutava dessa glória toda, ela vivia de aparência. Outra coisa é que Sardes era marcada na cidade de Sardes, as duas vezes que ela sofreu derrota militar foi por falta de vigilância. Eles estavam tão seguros daquilo que eram, da glória do seu passado, que eles não vigiavam, e as duas vezes que ela caiu, os inimigos pegaram Sardes exatamente na distração dela, na falta de discernimento, na falta de vigilância. E se você reparar bem, Jesus fala disso tudo aqui. Vigie, senão eu venho como um ladrão. É isso que ele diz. Porque foi assim que aconteceu com Sardes, a cidade. Por falta de vigilância, os inimigos vieram como ladrões e saquearam a cidade algumas vezes. Nesta época, que Sardes já não tinha, como eu disse, essa glória toda. Havia também cultos idólatras, havia culto ao imperador nessa cidade também, mas a igreja em si não sofria adversidades da cidade ou do imperador, não tinha perseguição. A igreja de Sardes era uma igreja tranquila. Ela estava acostumada. Era a igreja do não estou nem aí. É mais ou menos isso. Não tem perseguição, não tem luta, não tem heresia. Aqui a gente trata todo mundo direitinho, nós nos amamos. Só que Jesus olha e fala assim: vocês estão mortos. Não tem vida em vocês. Tem atividade. Tem coisas sendo feitas, mas não tem vida. Essa igreja não tem elogio. Essa igreja tem observação de Jesus. Como é que Jesus se apresenta a esta igreja? Isso é muito interessante. No verso 1, ele diz: ao anjo da igreja em Sardes, escreve estas coisas, diz aquele que tem sete espíritos de Deus. Obviamente, Jesus não está falando que havia uma pluralidade de espíritos nele. Como eu disse, a expressão sete aqui tem a ver com totalidade. Como é que Jesus se apresenta? Eis aqui aquele que tem a plenitude do Espírito. E por que Jesus se apresenta aqui, sim? É porque só o Espírito pode produzir vida ao que está morto. Uma igreja não se aviva criando atividades mais. Uma igreja não é avivada criando novas estratégias de programação. Uma igreja não é avivada mudando a sua agenda, promovendo eventos. A igreja só pode ser avivada por obra do Espírito Santo. E aqui Jesus fala, quem se apresenta à igreja que está morta é aquele que tem os sete Espíritos de Deus e as sete estrelas, é aquele que tem a totalidade do Espírito e é aquele que domina toda a sua igreja. Esse é Jesus Cristo. Estava pregando numa igreja tempo atrás e eu soltei uma frase no meio da minha pregação que dizia: Jesus Cristo precisa ser devolvido à igreja. Quando acabou o culto, veio um pastor chorando me procurar, pedindo para pregar na igreja dele, porque ele reconhecia que isso era uma verdade. E aqui Jesus está se apresentando à igreja, aquele que tem os sete Espíritos de Deus, expressão de plenitude, só o Espírito produz vida, e ele prossegue, depois de se apresentar, ele apresenta o diagnóstico da igreja. E é aqui que é surpreendente. Ainda no capítulo 1, segunda parte, ele diz: conheço as tuas obras, que tens nome. Então, essa igreja tinha nome. Tens nome de que vives e estás morto. Morta por dentro. É quando a igreja é avaliada pelo seu dono e não por nós mesmos. É quando o dono da igreja diz a verdade sobre a igreja, e não seus líderes, e não seus membros. É quando Jesus fala o que é verdadeiro naquela igreja. É quando Jesus traz à tona aquilo que não está à vista. É quando Jesus mostra e confronta aquilo que está sendo negado, aquilo que passa despercebido, aquilo que ninguém está percebendo. Diante dos homens, igreja viva, diante de Cristo, igreja morta, uma igreja que vivia do passado. Por isso que ele diz: lembra do que você ouviu. Uma igreja que vivia do passado, vivia de nome, crentes nominais. Eu sou evangélico, pertenço à igreja tal, mas não tenho vida com Deus, não tenho temor, não tenho espiritualidade, não tenho devoção, Estou na igreja louvando ao Senhor, estou em casa brigando com minha mulher, brigando com meus filhos. Tem nome de que vive. Eu choro com os louvores. Mas entre um domingo e outro, sequer eu pego na escritura. Não desce lágrima do meu olho. Não ouço Deus falar comigo por meio da sua palavra. Sequer separo um tempo do meu dia para estar sós com Ele. Mas domingo eu estou vivo. Domingo eu estou lá presente. Domingo eu exorto, domingo eu canto, domingo eu falo com meus irmãos, domingo eu emociono pessoas diante deles. Estou vivo, para mim mesmo, estou vivo. Quando Jesus olha para mim e diz, você está morto. Você está, você é um jardim da saudade religioso. Você está bonita, a grama está por fora, por dentro, tem gente morta. Por dentro, o bicho está comendo. Esta é a igreja de Sardes. Uma igreja com atividades, mas uma igreja sem vida espiritual. E isso é muito comum nos nossos dias. A falta de vitalidade espiritual. Uma das piores coisas que pode acontecer com uma igreja, na sua totalidade, com um cristão individualmente, é quando ele se acostuma tanto com o que faz, que ele não precisa mais de Deus para fazer. De tanto que ele está acostumado a fazer. Ele já sabe. Você pode pregar domingo? Sim, sim, claro, posso pregar. Pode contar comigo. Não tem mais tremor, não tem mais temor, não tem mais... Você pode... É você que vai dirigir o culto do domingo? Sim, sou eu, está tranquilo. Parece que a gente deixou de perceber o que significa o que a gente faz. O que significa a Escritura, de onde vem a nossa motivação. O que nos renova, quem é Deus para nós. Então, é um diagnóstico doído. Ele diz, vocês estão mortos. Poderia dizer, vocês podem enganar a todos, enganar até a vocês mesmos, mas vocês não enganam o dono da igreja. Está morto. Você fala bonito diante dos homens, mas você não dirige uma palavra para mim em oração. Você recebe tapinha nas costas das pessoas, mas você não curva o teu joelho comigo. Você gosta de ser assediado por pessoas, mas você não tem um momento a sós comigo. Você está morto. Quem está de fora pensa que você está vivo. Porque você se esconde, igreja. Você se esconde nos seus carismas. Você se esconde na sua oratória. Você se esconde nas suas atividades. Você se esconde nos seus templos bem ornamentados, com os seus departamentos funcionando. Quem vai na igreja ver, lá está tudo funcionando. As salas têm gente dando aula. As crianças estão recebendo o ensinamento. O dirigente do culto está pronto. O pessoal da sociabilidade está lá, está recebendo... Não tem problema, os vizinhos não oportunos, os vizinhos acham legal, não tem nada perseguindo, o púlpito é fiel à Escritura, não tem heresia. Está bonito. Até que Jesus chega e fala, está morto. Porque a igreja não é ativismo. Está morto, tem nome de que vive, mas está morto. A mim não engano. Aí ele exorta, no verso 2, ele diz, sê vigilante. Isso tem a ver com a cidade. Vigiem para que, assim como Sardes no passado foi tomada, que vocês também não sejam. Vigiem. Primeira exortação é, sejam vigilantes. E depois, consolida o resto. O que é o resto? É o que resta, é o remanescente. Consolida o resto que estava para morrer e acabar tudo. Ou seja, irmãos, em meio a tanta apatia, a igreja ainda tinha um remanescente. E isso é marca da graça de Deus na igreja. marca da graça do Senhor. Todas as cartas do Apocalipse, as igrejas que são repreendidas, ele diz assim: dei tempo para você se arrepender, como ele falou para Tiatira. Em Éfeso, eles eram fiéis na doutrina, mas colocaram Deus em segundo lugar, deixaram o primeiro amor. Esmirna, eles eram pobres diante dos homens, mas Deus fala: tu és rico. Jesus fala: tu és rico. Esmirna enfrentava a luta, a perseguição. Pérgamo era capaz de ver seu líder martirizado, Antipas, no entanto, aceitava a doutrina de Balaão, a doutrina dos nicolaítas, misturava mundanismo com vida espiritual, como se não tivesse nada a ver. Esmirna tinha um veneno dentro dela, o ensino de Jezabel, que pegava o púlpito da igreja para dizer para a igreja que não tinha nenhum problema viver uma vida de pecado, porque para conhecer o pecado era necessário se aprofundar no pecado, isso era ensinado dentro da igreja. Mas em Sardes não tinha nada disso, Sardes não tinha vida. Sardes só tinha aparência. Então aqui ele fala: tem um remanescente, vigia, consolida o resto que estava para morrer. Então, no meio da apatia, tem remanescente, como tinha os 700 que não dobraram os joelhos diante de Baal, como na época da reforma protestante, os reformadores eram remanescentes. E, irmãos, de todo o meu coração, eu creio que a igreja hoje, encarando sérias crises espirituais, a igreja do nosso tempo encara sérias crises espirituais, ela também tem um remanescente. E uma particularidade minha, eu creio que Deus está chamando esse remanescente. Para voltar para a Escritura, para entender cristianismo pela Escritura, para deixar de viver de aparência, para deixar de enganar os outros, para sermos fiéis com aquilo que afirmamos crer, para que aquilo que afirmamos crer seja de fato o que dirige nossas vidas, nossos pensamentos, todos os dias. Essas palavras que vocês estão ouvindo da minha boca foram palavras que saíram da boca de Jesus para João, para a pena de João e para essas igrejas que aqui estão. E Jesus depois fala do porquê da advertência. Verso 2, na segunda parte, ele diz: ser vigilante, consolida o resto que estava para morrer. Por que ele adverte? Porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Irmãos, não tem uma frase que traz mais tristeza na alma do que essa. Igreja aplaudida pelos políticos, igreja aplaudida pela mídia, igreja aplaudida pelos homens, igreja aplaudida. E o Senhor fala assim: as suas obras não são íntegras. Não há pureza aí dentro. Não há honestidade aí dentro. As obras de vocês não são íntegras aos olhos do meu Deus. Vocês podem ser bem vistos por todos. Nos remete a Jesus ensinando a orar em Mateus 6. Quando ele diz: quando vocês orarem, não façam como esses que ficam na praça em pé para receber o aplauso dos homens, porque eles já receberam suas recompensas. Mas quando vocês orarem, entra para o quarto, fecha a porta, fala em secreto com teu pai, não viva do aplauso das pessoas, viva para o reconhecimento do Deus vivo. Não tenho achado íntegras as tuas obras. Eu fico olhando para a minha casa, todos os dias eu tenho meus momentos de oração, e eu fico olhando para a minha casa: meu Deus, imagine o Senhor olhar para dentro do teu lar e falar assim: eu não estou achando íntegra as obras desse lar. Você imagina o Senhor falando isso para nós, o Senhor falando isso para a nossa igreja. A gente está numa manhã de ceia, é o momento de buscarmos um avivamento no Senhor. Ele prossegue nessa advertência, né? Uma igreja de obras louvadas pelos homens e reprovadas por Deus, não são íntegras. Recebia aplausos da popularidade dos homens e recebia uma repreensão severa do seu dono. de Jesus Cristo. Então ele faz uma outra exortação no verso 3. Ele diz: lembra-te. Verso 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Naquela época, irmãos, muitas cartas que eram escritas, elas não eram lidas. Elas eram ouvidas. Se liam as cartas e eles ouviam. Ouviam a palavra. Diz que quem tem ouvidos, ouça. Ouça o que está escrito e que está sendo lido. Quando ele diz: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda e arrependo, ele está fazendo uma outra exortação. É uma igreja chamada a fazer um exame de consciência. Lembra-te. Talvez seja, lembra-te do teu começo. Lembra-te de como o evangelho chegou a ti. Lembra-te da vitalidade que o Espírito de Deus trouxe para esta igreja. Lembra-te disso. Lembra do que vocês ouviram. É uma chamada, irmãos, de exame de consciência. Aqui é a igreja chamada a um teste de memória. Talvez seja, do ponto de vista individual, falar para você e para mim: lembra do teu começo, lembra como você tinha devoção, lembra como você tinha temor, lembra quando você se apegava à palavra de Deus porque entendia que ela era a palavra de Deus para a tua vida. Lembra disso. Quando você começou a deixar uma leitura apaixonada para ser apenas uma leitura teológica, para arrumar conhecimento na tua cabeça, para você despejar no ouvido dos outros, para os outros acharem que você é bom. Está morto. Eu tenho falado para os meus alunos que estudam teologia: se você quiser falar de Deus sem falar com Deus, desista, vai para a tua casa, saia dessa sala. Se você quer conhecimento teológico para ficar soberbo e orgulhoso, saia daqui, não desonre o nome do Senhor. A máxima de Jesus é: aprendei de mim que sou manso e humilde. Se a igreja perde isso, a igreja perde a vida. Lembra quando você ficava com a consciência pesada, se ia dormir sem orar a Deus? Lembra? Lembra quando você agradecia as refeições com a tua família e que você não faz mais? Lembra? Faça um exame de consciência, tenha um teste de memória. É o que Jesus está falando para Sardes. Uma igreja convocada a lembrar daquilo que havia recebido. Por isso que ele diz: lembra-te, pois, do que tens recebido. Uma igreja chamada a lembrar de como ouviram o evangelho a primeira vez e aquela chama acendeu neles. E agora essa chama que outrora havia sido acesa pelo evangelho, pela presença do Senhor, pelo Espírito Santo, aquilo tudo agora se transformou num ritualismo, num nominalismo, em atitudes costumeiras. Em coisas que ao sair daqui para lá já saíram da nossa cabeça. Coisas vividas apenas dentro de quatro paredes, bonitas, emocionantes, porém mortas. Lembra-te, ouça, e depois ele diz: guarda. Ao lembrar daquilo que recebeu, daquilo que ouviu, Jesus está falando duas coisas: guarda de novo aquilo que você recebeu e ouviu, e arrependa-se do momento que você vive. A gente entende que a vida cristã é composta de muitas coisas, e uma delas é arrependimento. O cristão que não se arrepende é o cristão que não se santifica. O cristão que não se arrepende é o cristão que não cresce. O cristão que não se arrepende é o cristão soberbo, altivo, que acha que nele não tem erros. Preste atenção num preceito teológico. Há um arrependimento só para a salvação, porque ninguém é salvo duas vezes. Jesus não faz duas obras. Mas uma vez que nos arrependemos para a salvação, ao longo da nossa caminhada, inúmeras vezes iremos nos arrepender para sempre voltarmos ao caminho do Senhor. Essas igrejas estão sendo chamadas ao arrependimento. E olha, isso só tem aproximadamente 50 anos de cristianismo. O que temos aqui são 50 anos. Às vezes as pessoas olham assim para a igreja primitiva. Eu quero ser como a igreja primitiva. Olha aqui a igreja primitiva. Tem gente morta, tem gente fria, tem gente que deixou o primeiro amor, tem gente que absorveu doutrina falsa, tem já o cristianismo já misturado com o mundanismo. Isso 50 anos, mais ou menos, depois. Então, irmãos, igreja sempre vai travar uma luta pela verdade. Ela é coluna, ela é baluarte da verdade. Então, uma igreja que, diante disso, deveria mostrar arrependimento diante de Jesus. Jesus mostra as consequências, caso elas não ouçam. Ele diz no verso 3, na segunda parte, porquanto, depois deles convocar o arrependimento, ele diz, porquanto, se não vigiares, aqui é uma alusão a Sardes, se não vigiares, virei como ladrão. Assim como a cidade, em alguns momentos da sua vida passada, estava ali acostumada com a normalidade da cidade, com aquela aparente segurança, e não vigiaram, e os inimigos tomaram a cidade. Jesus está falando a mesma coisa, se vocês não vigiarem, se vocês continuarem iludidos pela aparência, eu vou vir como um ladrão. Quem está falando aqui é o dono. E uma das palavras doídas dessas cartas do Apocalipse é quando ele diz assim, eu virei contra ti. Nós, às vezes, queremos que o Senhor Jesus julgue o mundo. Mas o Senhor está julgando a sua igreja. Eu venho contra ti. Se você pegar o capítulo 4 em diante do Apocalipse, aí sim é Jesus julgando o mundo. Os três primeiros capítulos é Jesus julgando a sua igreja. Porque Jesus não julga o mundo sem julgar a sua igreja. O juízo de Deus começa pela sua casa. É um momento propício de quarentena, inclusive, para a gente parar e prestar atenção nessas coisas que o Senhor está falando à sua igreja. Assim como na cidade de Sardes havia sofrido derrotas por causa de displicência, por causa de negligência, por causa de indiferença, por causa de uma pseudo-garantia, assim também o Senhor está dizendo para Sardes, e o Espírito de Deus está dizendo para nós hoje, não fiquem aí seguros na falsa aparência. E eu creio que essa pandemia nos deu uma mostra. Para onde foi a nossa falsa segurança? Para onde foi a segurança que a gente dizia que tinha? Para onde foram os nossos planejamentos? Acabou, irmão. Ou a gente aprende agora, ou volta para o fim da fila. É aprender. De Deus não se zomba, já dizia Paulo. Do Senhor não se zomba, do Senhor não se escarnece. Nós estamos vivendo uma geração que escarnece de Deus, que zomba de Deus. Nós estamos vendo uma ordem mundial se levantando contra tudo que pertence ao Senhor. A esfera dos princípios divinos está sendo diretamente atacada em todas as dimensões dessa ordem mundial que toma não só o Brasil. E o Senhor está chamando uma igreja remanescente. Porque dentro da própria igreja existe cristianismo, irmãos. Olha, eu tenho conversado com alguns pastores, e o que tem de pastor sofrendo, porque está ali pregando no púlpito a verdade, e na congregação o cristianismo é progressivo, tomando conta da cabeça de jovens, da cabeça de um monte de gente, e ele se esgoelando para pregar aqui, a doutrina do não tem nada a ver se disseminando por dentro da igreja. Irmãos, a gente está vivendo, e eu quero que a gente abra os olhos, a gente está vivendo um momento ímpar. O cristianismo está sendo atacado. Ser conservador agora é ser fascista. Ser conservador agora é ser intolerante, é estar em segundo plano, defender a tua fé com ortodoxia agora não pode mais. Você só é ouvido se você rezar na cartilha deles. O Senhor está chamando a igreja para acordar. viver as consequências, eu virei contra ti. Uma igreja que se acostuma com sua rotina, que se descuida da sua vigilância, pode atrair a ira de Deus contra ela. E eu quero que você pense isso individualmente também. Individualmente, porque Jesus se tornou o coleguinha de escola. O cristianismo pós-moderno, o cristianismo existencialista, o cristianismo que endeusou o homem e colocou Deus a serviço do homem, esse cristianismo está sendo denunciado pelo dono da igreja. Porque Jesus se tornou aquilo que eu quero que ele seja para mim. Precisamos nos arrepender. Se você entende que eu estou aqui sendo porta-voz fiel daquilo que está escrito para as nossas vidas. Jesus, então, depois fala no verso 4 algo muito interessante. Ele diz: tens contudo em Sardes, e aqui, irmãos, é uma mistura de lágrimas e de gratidão. Verso 4, mistura lágrimas e gratidão. Porque no verso 4 ele diz: tem contudo em Sardes umas poucas pessoas, e isso é que traz lágrimas. Olha para uma igreja vistosa, numerosa, e diz: tem poucas pessoas ali que escapam. Imagina eu debruçado nesse texto para pregar. Imagina minha alma lendo isso. Jesus falando para a sua igreja: tem aí umas poucas pessoas que não se contaminaram. Ele está escrevendo isso ao anjo da igreja. Imagine se o Senhor chega para mim e fala assim: Afrânio, lá no MGV, você está iludido. Aquilo que tem nome de que vive, mas está morto. Você está iludido, se esforçando no púlpito. Eles estão no cristianismo nominal. Eles não têm vida com Deus. Eles não oram. Eles não leem a Bíblia. As famílias não se reúnem. Tem nada disso. Você está se enganando. Mas calma, Afrânio. Ali tem algumas pessoas que ainda não se contaminaram. Diagnóstico dele. Como ele diz para Tiatira: quem aparece a ti, o que fala é aquele que tem os olhos como brasas de fogo. Que penetra, que vê, que percebe, que denuncia. Tens poucas pessoas e a gratidão é não se contaminaram. Ou seja, a gratidão é nem tudo se estragou. Alguns não contaminaram suas vestiduras e andarão de branco junto comigo. Aqui tem muito a ver com o contexto cultural. As religiões da mitologia grega, muitas religiões, elas proibiam a entrada de quem tivesse com a roupa suja. E o próprio sacerdócio judaico, roupas brancas, que tinham um sentido de pureza. O que ele está dizendo aqui é: alguns, só alguns poucos, ainda se preservam puros. Os outros, olha que denúncia aqui, os outros estão iludindo e se iludindo com seus ritualismos, com seu nominalismo evangélico, mas estão com as vidas contaminadas, as mentes estão sujas, a alma está contaminada, o pecado já entranhou, não tem mais discernimento do que é pecado, do que não é pecado, tudo misturou a mesma coisa. É doído, mas sempre há aqueles que não se corrompem. Sempre há aqueles que não contaminam suas vestiduras. E meus amados irmãos, eu rogo a Deus que nós estejamos entre esses. Que o MGV esteja entre as igrejas que não contaminaram suas vestes, que não se renderam ao apelo da publicidade, ao sucesso a todo custo, ao aplauso das pessoas, que se preservaram fiéis, incontaminados, porque eu não quero o pódio dos homens, eu quero andar vestido de branco junto com o meu Senhor. Esse deve ser o nosso desejo. E Jesus, então, faz uma promessa. Ainda no verso 5, ao vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, como eu disse. Era aquilo que poderia entrar nas grandes festividades religiosas. e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Isso aqui é uma metáfora, porque a cidade também tinha um registro dos seus que faziam parte da cidade. E quando eles eram expulsos da cidade, tirava o nome do registro de moradores daquela cidade. Que Jesus está falando, aqueles que estão comigo nunca serão expulsos. Irmãos, isso são preciosidades que nos trazem lições que precisamos, com o coração muito contrito, colocarmos diante do nosso Deus. Primeiro, entenda por esses seis versículos aqui. É possível haver uma igreja iludida com atividade e práticas religiosas, mas morta espiritualmente. Isso aqui é um exemplo. É possível. Isso é uma lição para nós. Nós somos capazes de enganarmos a nós mesmos. Nós podemos achar que estamos bem com Deus porque somos pastores, porque somos diáconos, porque somos músicos, porque pregamos, porque ensinamos, porque cantamos, porque damos aula, porque procuramos a Bíblia para fazer estudo bíblico, para dar aula. O que o texto está nos dizendo é que nós podemos estar fazendo tudo isso e estarmos mortos. Isso é uma lição para a gente aprender. É diagnóstico do Senhor. Não é um diagnóstico meu. Uma segunda lição. O cristão verdadeiro e a igreja verdadeira sempre terá algo que impede que tudo se acabe. Isso é uma maravilha, irmãos. Por que existe hoje igreja cristã evangélica? Porque nem tudo se acabou na Idade Média. Havia ali. Por que Israel não sucumbiu diante do cativeiro babilônico e persa? Porque havia um remanescente. Sempre há. Isso é a graça de Deus sobre o seu povo. Agora, o que a gente precisa entender aqui é que a igreja de Cristo nunca vai se acabar. Mas igrejas locais podem se acabar. Eu fico entristecido, essa região aqui, das sete igrejas, hoje da Turquia, ela é predominantemente muçulmana. O cristianismo não tem força ali mais. E olha aqui no primeiro século. Entenda comigo, meus irmãos, se nós não levarmos o nosso cristianismo a fé, a sério, e a nossa vida cristã, com devoção, fervor, temor a Deus, nós vamos comprometer as próximas gerações. Igreja, tal como aqui na Escritura, poderá deixar de existir. Então, precisamos entender que há sempre algo que impede que tudo se acabe. Terceiro, as obras de uma igreja precisam ser vistas diante dos homens. Sim, sim, para que eles glorifiquem a Deus. As obras de uma igreja precisam ser vistas diante dos homens, mas devem ser íntegras diante de Deus. Não adianta uma obra vistas aos homens, porém, diante de Deus, ele diz, suas obras não são íntegras. Elas precisam ser vistas diante de Deus, diante dos homens, mas precisam ser legitimadas diante de Deus. Não adianta ser vista pelos homens e reprovada pelo nosso Deus. Uma quarta lição. A igreja de Cristo deve ter memória do seu começo. E está aqui uma coisa difícil na nossa geração. A geração pós-moderna não tem memória, não tem passado. Ignora que existe uma metanarrativa. Tudo é agora, tudo é hoje, tudo é para mim. É o que vale agora. A minha alegria é o que eu estou vivendo agora, o que eu estou conquistando agora. Não sejamos tolos. O que a gente conquista agora pode não existir mais amanhã. O que fica é isso aqui. Então, a igreja deve ter memória do seu começo. Nós não podemos perder de vista aquilo que nos gerou, a palavra que nos gerou, o evangelho que nos gerou, o que nos fez ser igreja, o que nos fez sermos cristãos. Não podemos perder de vista isso, o nosso fervor, o nosso temor, a nossa certeza de, ao colocar os olhos na Escritura, termos a consciência que estamos diante daquilo que Deus soprou para nós. Nós não podemos perder memória. Talvez hoje, nessa ceia, você esteja sendo chamado a lembrar o tempo que você levava teu ministério com fervor, levava a tua vida cristã com devoção, com santidade, com temor, com simplicidade, com pureza, com dependência de Deus. Talvez hoje seja um dia em que o Senhor está te chamando para lembrar. Lembrar o que você ouviu, lembrar o que você era, lembrar o fervor que você tinha de oração e que não tem mais. Talvez seja um dia para você se conscientizar, estou confiando em mim mesmo, não há nenhum demérito nisso, nós somos capazes disso, estou confiando em mim mesmo, estou sendo bom, as coisas estão indo bem para mim, mas olha para a tua vida. Você pode estar trocando Deus pelo teu trabalho, pode estar trocando Deus pelo teu ministério, pode estar trocando Deus pelo teu orgulho, pode estar trocando Deus para as coisas que você está conquistando. E aqui o Senhor está falando, lembra-te, porque você pode estar vivo para os outros e morto para mim. E isso aqui é muito sério. Outra lição, o cristianismo não é feito de novidades e nem feito de ritualismos. O cristianismo nos chama a prosseguir naquilo que recebemos. Se a gente lembra de Oséias exortando Israel, dizendo, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A vida cristã, a igreja cristã é feita de continuidade, irmão. Ela não é feita de euforia, nem de ritualismo apenas. O Senhor da igreja tem soberania para ir contra as suas obras. Isso é outra lição aqui. O Senhor é soberano para ir contra as obras da sua própria igreja. Eu tenho contra ti, suas obras não são íntegras. Pode enganar a todos, mas não enganam a mim. Isso é uma lição preciosa desse texto. E a última lição, a gente precisa entender que a coisa mais importante para o cristão não é nos acostumarmos com as nossas liturgias. A coisa mais importante para um cristão é a certeza da sua salvação. Ao vencedor andará comigo de branco. Jamais o nome sai de lá. Somos a igreja, irmãos. Andar com o Senhor, andar com vestes brancas, viver a eternidade com Ele. Não perca isso de vista. Abre o teu coração. Permita que nesta manhã Jesus traga o diagnóstico verdadeiro para a tua vida. Abra-se para Ele. Hoje talvez seja um dia de você reconhecer, e eu, todos nós, uma vida apenas de aparência, e desejarmos ser avivados pelo Espírito Santo, porque só Ele aviva. A igreja de Sardes diz aquele que tem os sete Espíritos de Deus. Só Ele aviva. Avivar o seu dom, avivar o seu fervor, avivar sua dedicação sincera a Ele e as coisas que Ele te chamou para fazer, avivar a sua vida piedosa, a sua vida devocional, diária, constante, pessoal, avivar o seu prazer na vida de oração, avivar o seu prazer na Escritura, avivar a forma como você se envolvia com a obra do Senhor. Talvez seja uma manhã disso. Algum tempo que eu vivi, eu ficava assim muito impressionado, já falei isso aqui algumas vezes, quando chegava a época de férias, a pessoa falava assim, estou de férias. Isso era literalmente férias de Bíblia, férias de oração, férias de leitura, férias de Deus, férias de tudo. Isso me mostrava que as pessoas estavam cansadas de Deus, de sua palavra e da oração, porque isso era apenas ritualismo. Está morto. Hoje pode ser o dia de você olhar para trás, lembrar do Evangelho que te salvou, salvou tua família, que talvez você tenha proclamado a outros e tenha levado outros a conhecer essa salvação. Talvez hoje seja o dia de você lembrar disso e admitir que talvez por algum motivo você permitiu que a apatia e o costume religioso tomassem conta da tua mente e da tua alma. Sem perceber, você pode ter permitido isso. Talvez estejamos satisfeitos por cumprir nossas obrigações religiosas, nossas atividades ministeriais, mas o Senhor hoje nos chama para um despertamento, para um avivamento, para uma retomada, para viver de novo. E saiba de uma coisa, só quem pode dar vida é Ele. Queria que você orasse comigo. Eu não sei até que ponto essa palavra falou, teu coração, sei que no meu falou muito. Aliás, tem falado muito, há muito tempo. Para você não pensar que eu estou aqui me colocando como aquele que... Ao longo dos últimos anos, o Senhor tem me levado a reconceituar muitas coisas, a me arrepender de muitas coisas. E não há demérito nisso, não. Você que está me ouvindo também é chamado hoje a se arrepender, chamado a olhar. Que nessa ceia você saia daqui dizendo, eu não quero mais viver de aparência. Eu não quero ter nome de que vive estando morto. Nem eu, nem minha família, nem a igreja que eu congrego. Senhor, nosso coração está quebrantado. Tua palavra, mais uma vez, nos falou de uma forma que só tu sabes e só tu tens autoridade para falar. Hoje, nós declaramos a uma só voz uma súplica por perdão, por tua misericórdia. Estávamos acostumados com nossas atividades religiosas, dominicais, e ficamos 5 meses sem isso. Ó Deus, não queremos ser como Sardes. Livra-nos desse diagnóstico terrível. Livra-nos de ouvir, estás morto. Livra-nos de ouvir, tuas obras não são íntegras. Que teu Espírito nos leve a lembrar o nosso começo, tudo que nós ouvimos. E diante disso, olharmos para o nosso presente e nos arrependermos com muita humildade diante de ti. Chega, Senhor. Uma igreja nominal não honra o teu nome, Senhor. Uma igreja com liturgia bonita e sem fervor espiritual não honra o teu nome. Uma igreja conhecedora da Escritura, mas indiferente na oração, não honra o teu nome, Senhor. Então nós estamos te suplicando nessa manhã de ceia. Venha nos avivar. Que em nós seja resgatado o fervor, o compromisso, a responsabilidade, os critérios que envolve a nossa vida diante de ti e diante do que tu nos chamaste para fazer. Aviva em nós a consciência de missão, a consciência do que é ser igreja e que possamos, Senhor, para a glória do teu nome. Olha para esta igreja aqui e para tantos outros que me ouvem nas suas casas. Que nós sejamos, dentre a tua igreja nesta geração, que sejamos contados entre os poucos que não contaminaram suas vestes. Olha para nós, Senhor, e seja glorificado no nosso meio, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, hoje nós temos a ceia e está aqui um grande momento para você refletir em tudo que você ouviu. Tudo que você ouviu. Nós entendemos um sacramento em que Cristo está presente nesse sacramento. Uma manhã para você e eu pegarmos do pão, você, eu peço a você aquilo que falo comigo mesmo. Diga para o Senhor hoje, Senhor, eu não quero sair daqui como eu entrei. Não que você vai receber um choque elétrico. Eu não quero ter a mesma mentalidade que eu tinha quando eu entrei aqui hoje. Minha mente tem que mudar. Preciso lembrar, preciso voltar, preciso me arrepender. Preciso pegar a minha Bíblia que fica lá cheia de poeira, porque eu me dedico mais ao meu trabalho do que à tua palavra, achando que eu com a minha força posso. Mas você hoje se arrepende. Está aqui, o momento é propício para isso. Chamar o pastor Gilmar, que há muito tempo não faz isso, que nos dá saudade desse momento. É com muita alegria que eu chamo esse meu irmão amado aí, que também logo no início da pandemia deu um susto e levou um susto muito grande, deu susto em todos nós. Mas graças a Deus foi tratado igual um bebê na roça, só com, tomando leite de vaca, e escutando o cântico de passarinho. Agora ele está aí com a gente. Pedir para os amados irmãos da diaconia, pessoal que vai servir a ceia. O Marconi, põe o gel aqui que ele vai usar.
Igreja, o Senhor esteja com vocês, irmãos. Como disse o pastor Afrânio, no início da pandemia, eu mesmo tive um susto, né? Sabe que eu fiquei internado 4 dias, fiquei muito mal mesmo. Eu agradeço as orações dos irmãos em meu favor. Restabelecimento foi custoso, levei aí quase 2 meses mal, mas a misericórdia do Senhor é maior do que a nossa transgressão. Então, por causa disso, nós estamos aqui novamente, celebrando o sacramento da ceia do Senhor, celebrando sua morte, trazendo a memória, através dos elementos do pão e do cálice, a morte do Senhor até que Ele venha. Para nós é motivo de muita alegria. E ao ouvirmos essas palavras da mensagem à Igreja de Sardes, a gente se examinando, a gente vê que muita coisa precisa mudar no nosso meio. Quando nós olhamos para dentro das nossas igrejas, quando nós olhamos para dentro da nossa vida, das nossas atitudes, nós vemos que nós precisamos mudar muita coisa. Não só com o exemplo da igreja de Sardes, mas todas as igrejas capituladas no Apocalipse. Tudo aquilo que acontece em todas aquelas igrejas acontece dentro da nossa vida, dentro da nossa igreja, dentro da nossa congregação local. Então, só a advertência de Jesus para que nós deixemos essas coisas, para que nós tenhamos novidade de atitude, novidade de pensamento, para que nos arrependamos e voltemos ao Evangelho, para que não deixemos que as coisas que estão lá fora entrem no seio da igreja. A igreja do Senhor vive da palavra de Deus, não de secularismo. A igreja do Senhor vive do Senhor, não de ideologias humanas. A igreja do Senhor não faz movida por coisas humanas, ela faz movida pelo Espírito Santo de Deus. É Ele quem nos move, é a palavra de Deus quem nos move, é a palavra de Deus quem nos impulsiona, é a palavra de Deus quem nos santifica. E por causa da palavra de Deus, nós estamos aqui diante da mesa do Senhor. Jesus fala que a igreja de Sardes estava de mal a pior, o nome de morta. E a igreja entende pela palavra de Deus que quem participa do corpo e do sangue do Senhor indignamente faz para sua própria condenação. Mas o próprio Jesus chama a igreja ao arrependimento. O próprio Jesus chama a igreja a se examinar. O próprio Jesus nos chama ao arrependimento. E como Ele ordena, arrependam-se, examine-se. Façamos assim, irmãos. Examinemos-nos, nos arrependamos, coloquemos diante do Senhor as nossas transgressões, peçamos perdão a Ele, para que possamos participar dignamente do sacramento do Senhor. Façamos assim, queridos, em nome de Jesus. Senhor, nós confessamos publicamente nossos pecados diante de Ti. Nós pedimos perdão pelas faltas cometidas, Senhor. Muitas vezes por palavras, por atos, por omissões. Perdoa a Tua igreja, Senhor. Que o Senhor, como a Tua palavra diz, tenha em meio a nós o remanescente. Que o Senhor complete a Tua boa obra em meio de nós, Senhor. Que a Tua igreja tenha consciência, Senhor Deus, de que deve se renovar, que deve se arrepender e que deve viver pela Tua palavra, Senhor. Seguir em direção a Cristo, Senhor, e aguardar a Sua vinda. Perdoa, Senhor Deus. Perdoa a Tua igreja. Torna-nos, Senhor Deus, pela misericórdia do Teu nome, pelo sangue do Teu Filho, dignos de participarmos do sacramento da ceia do Senhor. E fazemos isso para a glória do Teu nome, Senhor. Amém. O Senhor Deus Todo-Poderoso nos perdoe os pecados e nos conduza à vida eterna por Cristo Jesus, Senhor nosso. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos confessar a nossa fé diante de Deus e dos homens. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Em Jesus Cristo, seu Filho, unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. A paz do Senhor esteja com vocês, irmãos. Cumprimentemos uns aos outros com a paz do Senhor, com devido cuidado. Luiz, por favor. Segura para mim, por favor. E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, abraçando livremente a sua paixão, ele tomou um pão. E, havendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei dele todos. Este é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. De semelhante modo, depois de haver ceado, ele tomou um cálice e, abençoando, deu aos seus discípulos, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, o sangue que é derramado em favor de muitos. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Senhor, nós te agradecemos pelo dom do pão e do cálice, símbolos do corpo e do sangue do Teu Filho. Ó Deus, que a Tua igreja participe com consciência, Senhor Deus, do sacramento da ceia do Senhor, sabendo aquilo que está fazendo o Senhor. Nós não queremos ser réus do corpo e do sangue do Senhor, mas queremos fazer com consciência. Sabemos que Jesus está presente entre nós. Sabemos que a Tua graça é derramada sobre nós. Que este sacramento nos une a Ti, Senhor, nos fortalece. Alimenta o nosso corpo, Senhor Deus, pelos dons do pão e do cálice, mas também nos alimenta espiritualmente por Cristo Jesus, que é presente nele. E, ó Deus, que para nós teus filhos realmente sejam corpo e sangue do Senhor. Assim te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos, vocês vão receber o cálice e o pão. Você pode tirar sua máscara, não vai dar para comer de máscara, mas tão logo você receba, tá? E a gente participe do corpo e do sangue do Senhor, nós vamos participar juntos, a gente coloca novamente, tá? Por favor. Receba das mãos dos nossos diáconos. Ah, quem tem o hábito de trocar cálice, por favor, não faça isso. Tá? Ah, e o pão também.
Cristo levou sobre si as nossas dores, Ele tomou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. Seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade, amor. Jesus, Deus Emmanuel. Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração, recebe a adoração. Jesus, és digno de louvor. Jesus, recebe a fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O sangue derramou para nos resgatar das trevas.
A comunhão, o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo. Como ordenou o Senhor, comamos do pão, irmãos. Cálice da bênção que abençoamos. É a comunhão do sangue de Cristo. Como ordenou o Senhor, irmãos, tomemos do cálice. Sintam-se abraçados. Sintam-se abraçados por nós. Estou falando para o Afrânio aqui que eu estou emocionado, estou tremendo. Uma emoção muito grande, irmãos. Me emociono também. Não parece não, mas eu tenho emoções. Oremos, irmãos, agradecendo ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos por haver participado do corpo e do sangue do Senhor. Fortalece-nos, Senhor Deus, com a tua graça. Fortalece-nos, Senhor Deus, com a presença do Teu Filho na nossa vida. Que nosso dia a dia seja um dia a dia de arrependimento, Senhor. Seja um dia a dia de voltarmos para a Tua Palavra. De renovação na nossa vida, Senhor. Na nossa vida, da nossa casa, da nossa igreja. Que assim como diz a lição que nós estudaremos, se o Senhor quiser, assim permitir. Que não haja na Tua igreja apatia nem esfriamento. Mas que sejamos revitalizados pela Tua Palavra, Senhor. É a nossa oração, é o nosso agradecimento. Em nome de Jesus. Amém. Muito bom ter você aqui hoje, ver você novamente. Deus é fiel. E Ele não vai descansar enquanto não terminar a obra que Ele começou na nossa vida. Sinta-se abraçado, beijado pelo ministério da tua igreja. Sinta-se feliz por poder participar da ceia do Senhor. Irmãos, uma coisa também que a gente quer pedir a você. Por favor, nós somos cristãos. Então, respeitemos as determinações do governo, tá? Dos nossos governantes, mesmo que a gente não, de repente, ache desnecessário, mas respeitemos, por favor. A ordem começa de casa. A gente fica, Jesus começa a julgar o seu povo de casa, de dentro da igreja. Então, por favor, oremos pelos governantes, oremos pelas autoridades, e que, se for vontade de Deus, Ele abrevie esses dias. Fico lembrando daquela passagem de Jesus quando perguntam para Ele assim: é nesse tempo que o Senhor restaura o reino de Israel? A resposta dele para aqueles irmãos foi: não vos compete saber a data que o Senhor guardou para si, reservou para si, né, Felipe? Felipe me lembrou isso esses dias. Então não compete a nós sabermos as datas que o Senhor reservou para sua soberania. Então vamos ter esperança na volta de Cristo. Aguardarmos a volta de Cristo. Fala alguma coisa, Fran?